Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo nega a redução de pena a condenado por tráfico interestadual de drogas.
Termina hoje prazo para partidos entregarem lista de filiados.
Radialista que atuava como dirigente sindical tem estabilidade reconhecida e conquista direito à reintegração.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou o Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o recurso a um homem condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por tráfico interestadual de drogas.
A defesa pediu ao Supremo a redução do tempo de prisão para a pena base do delito em questão, que é de 7 a 8 anos e 8 meses, melhor.
Para a defesa, as provas em relação ao tráfico entre estados não foram esclarecedoras e, por isso, não há como comprovar que o acusado transportava um entorpecente apenas de um estado ao outro. Fernando Dias.
O relator do caso no STF, ministro Teori Zavascki, não concedeu recurso, pois, segundo ele, a majoração da pena de 7 anos e 8 meses para 9 anos e 6 meses não se deu apenas pelo suposto tráfico entre estados, mas sim pela quantidade de drogas apreendidas, quase 400 quilos de cocaína. Segundo o ministro, a quantidade de drogas somada às evidências de que o caminhão que transportava a droga havia saído da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e tinha destino outro estado da federação, são suficientes argumentos para manter a pena aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado.
Os 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral têm até esta terça-feira para encaminhar via internet a relação de seus filiados.
Esta é uma exigência da Lei dos Partidos Políticos. A determinação legal exige a data de filiação e o número do título e da seção eleitoral de cada filiado.
Após receber a relação, o Tribunal Superior Eleitoral inicia procedimento de identificação das duplicidades de filiação partidária, isto é, destaca as pessoas que figuram no sistema como ligadas a mais de uma legenda.
A legislação eleitoral determina que, se a relação de filiados não for enviada até o prazo fixado no provimento da Corregedoria Geral Eleitoral, a filiação constante na última relação remetida à Justiça Eleitoral permanecerá inalterada.
A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho concedeu o direito a um radialista à estabilidade provisória no emprego, na condição de dirigente sindical suplente.
O locutor foi demitido de uma emissora de rádio da cidade de Porto Ferreira, em São Paulo, sem justa causa, em novembro de 2008.
Data em que, segundo ele, tinha estabilidade por ter sido eleito um ano antes para o mandato de 3 anos como suplente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no estado de São Paulo. Gisele Mourão.
A Rádio Ferreirense em São Paulo alegou que houve um acordo entre o sindicato e o empregado para que ele fosse reeleito. A relatora na 8ª turma do TST, desembargadora convocada Jane Granzotto da Silva, explicou que a CLT limita a estabilidade a 7 dirigentes sindicais e a 7 suplentes, com um limite de até 14 empregados com esse benefício. Além disso, ressaltou que o regional não observou nenhuma irregularidade em relação a esse número de dirigentes e suplentes. E para entender de outra forma, seria necessário o reexame das provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST.
Um consumidor de Natal no Rio Grande do Norte precisou recorrer à justiça para receber de volta o dinheiro pago a mais na conta de água.
A Companhia de Águas e Esgotos do Estado cobrou quase R$600 na conta do cliente que havia acabado de se mudar para o imóvel.
A empresa foi condenada a pagar R$5.000 ao consumidor por danos morais. Emerson Fraga.
O homem ficou indignado com o valor alto da conta e pediu a verificação de vazamentos, mas nada foi constatado. Depois disso, ele realizou uma troca em toda a instalação hidráulica da casa, mas a conta do mês seguinte continuou alta. Ele então argumentou com a companhia, mas a empresa disse que caso ele não pagasse o valor, teria água cortada. Na decisão, a juíza da 3ª Vara Cível de Natal determinou que todos os valores pagos sejam devolvidos ao consumidor com juros.
Uma editora de publicações terá de indenizar um homem em R$5.000 por ter renovado automaticamente contrato de assinatura de revista.
A decisão é da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Larissa Medeiros.
Cobrar por um serviço que o consumidor não manifestou interesse pela continuidade viola o Código de Defesa do Consumidor, desconsiderando o direito básico do consumidor à informação, de modo que o fornecedor não pode interpretar seu silêncio como aprovação e dar continuidade ao contrato.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.